Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Eu falei assim, ai Deus, eu fiquei negociando com Deus. Deus, posso pregar? Outro dia eu prego essa pregação. Aí, perguntei assim, tá bom Deus, eu vou preparar outra pregação. Aí, ele manda uma visão. Entendi, vou obedecer. Na outra semana, comecei de novo a negociar com Deus. Então, agora eu posso pregar, né Deus? Porque se eu esquecer uma semana, ele manda outra visão. Eu vou contar para vocês. Eu vou te contar e dar interpretação. E agora achei interessante esse da lenha. E também de varrendo o lugar. Mas, gente, é o seguinte. Deus está nos chamando, e nós somos a geração que vamos construir o altar de Deus novamente. Nós estamos construindo o altar de Deus. Eu não sei se vocês leram várias passagens bíblicas, mas no Antigo Testamento, os profetas, os patriarcas, vários personagens bíblicos, eles, quando eles tinham algo para agradecer a Deus, quando eles queriam adorar a Deus, quando eles queriam reconhecer e honrar a Deus, sabe o que eles faziam? Eles construíam um altar. Pode pôr a foto. Eles construíam um altar. O altar pode ser construído de terra e de pedra. E eles construíam o altar e colocavam sacrifícios de animal no altar. Dá para ver aí? Podia apagar aquela luz, Daniel. Não sei se eles estão vendo. Tá ótimo. Mas para mim era bom apagar. Aquela ali, não aquela. Agora melhorou, não melhorou? Nós vamos ver Abraão construindo o altar em agradecimento. Nós vamos ver Elias construindo o altar. Nós vamos ver Jacó construindo o altar. Nós vamos ver Moisés construindo o altar. Noé construindo o altar. Pois o outro? Noé construindo o altar. Jacó construindo o altar. Isaac construindo o altar. Todos, quando eles queriam reconhecer Deus e adorá-lo e falar obrigada a Deus, eles construíam um altar. No próximo, é cada um dos servos de Deus. Moisés, Elias, não sei quem é, porque eu peguei da internet. Mas os patriarcas, os personagens bíblicos. Vamos lá, se vocês quiserem anotar os versículos. Abraão, Noé, Jacó, Isaac, Moisés, Josué, Gideão, Davi, o pai de Sansão, e tantos construíram um altar de adoração ao Senhor. Aí você pode perguntar, tudo bem, mas o que, que isso tem a ver comigo? Porque Jesus já morreu na cruz, ele já foi sacrificado no altar e nós não precisamos mais construir altar. É verdade? É verdade? Vocês sabem responder por que não? Jesus morreu como sacrifício vivo e não precisa mais ser oferecido animais em sacrifício a Deus. Por quê? Porque ele derramou seu sangue até para a vida eterna. Ele foi um sacrifício vivo. Mas Deus quer que nós reconstruamos altares para Deus. E eu vou explicar para vocês o que é construir um altar. E depois de hoje, eu espero que a igreja mude. Eu, sinceramente, quando eu ouvi de Deus que era para pregar isso, já vai fazer um mês, e eu vi o Nazário pregar sobre o culto de domingo. Eu vi o Paulo a semana pegar sobre o culto de domingo. Eu falei, ai, Deus, obrigada, eu não preciso mais falar. Vai falar sim. Porque depois de hoje eu quero ver essa igreja mudada. E se quando vocês entenderem, vocês vão saber por que vocês precisam conhecer isso daí, para que haja uma mudança. Algumas pessoas viram, a Cris, A Cris viu o sangue correndo nos vasos. Deus vai passar o sangue dele na igreja. Vai reavivar. Talvez está meio congelado. Então, Deus deu uma ordem. Pode passar o próximo. Deus chegou para Moisés e falou assim. Deus mandou Moisés edificar o altar. E ele diz assim. Um altar me farás. Então, é ordem de Deus construir altar. Eu não estou inventando isso. Eu não estou tirando de qualquer lugar. Eu estou tirando da Bíblia. E eu sei que vocês sabem que Jesus falou. Eu não venho tirar nenhuma lei, nada do que está escrito no Antigo Testamento. Eu só venho acrescentar. Então, Moisés falou assim. Um altar, Deus para Moisés. Um altar me farás. E sobre ele sacrificará os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, verei a ti e te abençoarei. É ordem de Deus construir um altar. E é ordem de Deus para nós construir um altar para ele. Ele quer que nós construamos um altar nos dias de hoje e o adoremos. Aí eu posso perguntar para você, pode pôr o próximo. Você pode falar, mas que Deus é esse? Que quer que a gente adore ele? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que o assim o adorem. Vamos ver se vocês estão conforme Deus quer, se vocês adoram a Deus como Ele quer. Deus está buscando verdadeiros adoradores, que o adorem com tudo, todo o seu corpo, todo o seu ser, que o adore em espírito e em verdade. João 4:23. Eu quero dizer para vocês que muitos podem falar, mas espera um pouco. Se Deus está muito egocêntrico, está querendo muita adoração, tudo voltado para Ele. Não, e um pouco para mim, né? Na verdade, não me falaram que eu tinha que ir na igreja fazer isso. Eu ia na igreja era para receber bênção. Não me falaram que eu tinha um compromisso de adorar Ele. Eu vou lá para receber, para ser abençoado, para minha casa ser abençoada, para minha família ser abençoada, para eu ter um bom trabalho. Agora eu tenho que fazer isso, é? Agora eu vou ter que adorar a Deus? Para nós, eu não sei se a gente ficou muito longe do conceito de adoração. Mas o homem de hoje em dia está muito voltado para si. Para suas vontades, comprando e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, muito voltado para si. Nós temos quase 300 pessoas na igreja e nos domingos não passa de 180 a 190. Presta atenção no que eu vou falar. E aqueles que não vieram, eu quero que vocês passem o recado. Porque é de Deus, não é meu. Eu relutei para pregar isso. São 300 pessoas inscritas e só 180 frequentam. Por quê? Por quê? Quero saber. Ah, eu estava cansado, fiquei descansando. Ah, eu estava assistindo um jogo de futebol e não tive... Aí eu falei, ah, vou semana que vem. Ah, tinha que ir no shopping fazer compra. Gente, eu estou falando para vocês e estou falando para mim. Eu gostei que a Mágida veio comemorar o aniversário na igreja. Ela podia dar uma desculpa. Ah, meu aniversário, eu vou fazer um churrasco com a família. Então, eu não posso ir. Espero que ela tenha vindo, porque ela tem prazer, mas ela vai descobrir que ela precisa vir. Vocês vão descobrir hoje que vocês precisam vir. Precisam estar na igreja. Vocês vão descobrir por quê. E quando você estiver em casa e pensar, ai, estou meio cansado hoje. Ai, eu trabalhei muito essa semana. Então, eu vou ficar aqui relaxando, dormindo. Eu escuto palavra no, na internet. Ah, eu fiz um churrasco, a família vem me visitar, eu vou ficar com a família. Não é isso? Ah, hoje nós resolvemos ficar a família reunida em casa. Amém? A família reunida. Mas por que não pode ser em casa? São 2, 3 horas que a gente está aqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus espera que a gente reconstrua o altar para Ele. E Deus espera que a gente cultue Ele em adoração. Sabe o que é culto? Talvez vocês falam naturalmente. Eu vou no culto. Eu vou no culto. É como um nome. Vou na reunião, vou no culto. Culto é da palavra reconhecer, honrar, adorar. Então você vem reconhecer, adorar, louvar. É todas as palavras juntas. Cultuar a Deus. Como eu estava falando, você pode pensar, Deus egocêntrico, né? Só pensando nele. Só nele. Ele quer ser adorado. Eu vou dizer para vocês, esse Deus do universo, esse Deus, Ele nos amou tanto que para se reconciliar conosco, Ele mandou seu filho, abriu mão do seu filho. Pode pôr a próxima. Quando nós pedimos, Ele nos presenteia. É verdade ou não é? Ele nos dá presentes. Quando a gente pede para que a gente se agrade, Deus precisa de uma casa nova, Deus precisa de um carro, gostaria de casar, tantas coisas, Ele nos dá presente. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês que me fez amar e adorar a Deus de todo o coração. Ele cura e liberta, Ele nos transforma numa pessoa melhor. Quer saber de uma coisa? Todos aqui foram transformados em pessoas melhores. Vocês vieram de um jeito, mas são outros hoje. Graças a quem? Ao nosso Deus que nos cura. Eu conheço a história de vários aqui. E eu vi a mudança, porque a gente vem com marcas, com feridas, com prisões, escravos, prisioneiros do mal, mas Deus, Ele nos transforma numa pessoa melhor. Só isso é o suficiente para adorá-lo. Só isso. Para declarar que Ele é bom, 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 bom. Porque a gente é uma pessoa melhor. Todos aqui concordam que se transformaram numa pessoa melhor? Não tem como falar que não. Ou foram curados, ou foram libertos da escravidão. A casa foi restaurada, a família foi restaurada. A gente só tem que adorar esse Deus. Ele nos protege, nos cuida. A gente fica debaixo da sua asa. Como diz no Salmo 91, asinha de protegendo. E Ele reparte conosco a sua herança. Você sabe de uma coisa? Nós reinaremos com Deus. Nós não precisávamos da herança dEle. Ou melhor, precisávamos. Mas Ele não precisava dar para nós. Só o fato de nos transformar numa pessoa melhor já estava bom. Mas não só transforma a gente, mas Ele vai dar sua herança para nós. E nós reinaremos com Deus sobre a terra e sobre o universo. Serão reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra e sobre o universo. E ele nos dá o seu poder. É muito bom ter o poder de Deus. Então, só por isso, é o suficiente para a gente adorá-lo. O melhor para mim é que Ele nos transforma numa pessoa melhor. Nos cura e nos liberta. Mas, eu quero perguntar para vocês. Pode pôr o próximo. Depois de tudo isso que Ele nos dá, depois de tudo isso, o que Ele espera de nós? Ele espera de nós que construamos um altar e cultuemos Ele em adoração. Deus está chamando a gente para adorá-lo. E eu vou falar para vocês o que é adoração. E eu vou perguntar para vocês, por que todos, precisamos estar reunidos num culto ao Senhor? Porque deveriam estar os 300 aqui, não só os 180. E hoje tem menos que 180. Por que deveríamos estar todos aqui? Vocês vão sair com a resposta. Ah, porque é uma família. Não é só isso. Ah, porque eu vou ouvir pregação. Quanta gente fala, mas tem pregação na internet, eu vou ouvir na internet. Ah, não fui no culto, mas vou escutar na internet. Você não fez o que Deus está querendo. Escute bastante pregação, de segunda a segunda. Mas no culto, não substitui o culto, a pregação. Então, eu não vou à igreja ouvir pregação. Faz parte, mas não é o todo. Será que é para louvar a Deus? Ah, eu gosto das músicas, e eu abro o meu coração, e eu canto para Deus. Será que é para louvar a Deus que eu venho na igreja? A parte da pregação é meio chata, mas do louvor eu gosto, eu curto. Ou o contrário, eu curto pregação, detesto louvor, sabe? Cada um fica escolhendo o que prefere. Será que é porque eu estou na escala? Ah, eu vou lá porque eu estou na escala. Eu tenho que cumprir, eu tenho minhas responsabilidades, eu vou na igreja para cumprir a escala. Ou será porque eu estou acostumado a fazer isso todos os domingos? Tem gente que tem justificativa. Virou praxe vir no domingo? Ah, eu vou. Não tem outra coisa para fazer? Então eu vou. Preferia que fosse de manhã, assim eu já ficava livre. Livre do culto. Quando eu escuto isso, me dá um arrepio no coração. Eu quero ficar livre do culto. Oh, que sacrifício. Eu já vi gente falar isso, já fico livre. Já tenho meu compromisso com Deus, a religiosidade lá, tem que bater cartão, senão Deus não me abençoa. Será que eu sou obrigado a ir para ser abençoada? Será? Eu quero dizer para vocês que Deus, pode pôr o próximo. Pode pôr o próximo, troquei. Não, espera, gente. Eu adiantei. Nós precisamos entender, volta, é isso. Nós precisamos entender por que temos que ir ao culto. Todos, os 300 desta igreja. Porque os 300 da outra vai na outra. E porque os 200, uma vez é outra. De repente você tem um chamado, de repente você tem um serviço para fazer na outra igreja, até tudo bem, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, todos precisamos estar na igreja, não alternadamente como todos estamos fazendo, ah, hoje eu vou, duas semanas eu não vou, ah, eu fui semana passada, para que eu preciso ir na próxima? Ah, eu vou uma vez por mês. Eu estou falando isso porque Deus mandou, senão não estava. Até falei, se o povo me pegar depois na saída, me proteja o intercessor. Porque dar recado é duro. É um recado de Deus. Então Deus, Ele está esperando que todos, venhamos e construamos o altar dEle. Gente, nós temos uma ideia errada. Porque a gente fala que o altar de Deus é aqui na frente. Ah, vou ministrar no altar. Vou pregar no altar. Vou louvar no altar. Vou orar no altar. Não é o altar aqui, gente. Aqui não é o altar. Aqui é um tablado acima. E onde é o altar? Por isso que eu falei, depois de hoje, eu quero ver se a igreja muda. Porque se Deus manda recado e a igreja não muda, ai de nós. Ai de nós. Ai daqueles que darem desculpa. Vamos para frente. Então, mas nesse altar que a gente vai construir, a gente não vai oferecer sacrifícios de animais. Por quê? Porque Jesus já morreu e já se ofereceu como sacrifício vivo. Eu não preciso oferecer um sacrifício de animal. Mas eu preciso construir o altar. Então, o que eu vou oferecer no altar? Sacrifícios espirituais. Pode pôr o próximo. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então não traga um boi, um carneiro na próxima semana, porque não precisa você oferecer sacrifícios espirituais nesse altar. Agora a pergunta: como construir esse altar? Eu vou dar a resposta, mas eu vou deixar vocês pensarem. Como construir esse altar onde Deus vai ser adorado num culto? Vamos para frente. O que são sacrifícios espirituais? Não sei se vocês não perguntaram, posso perguntar para vocês. O que são sacrifícios espirituais? Pode pôr o próximo. Sacrifícios espirituais é adorá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o entendimento, com toda a nossa... Esse é um sacrifício, abrindo mão da sua vida. Primeiro Deus, depois você. Primeiro Deus, depois você. Com todo o coração, com toda a alma. É um sacrifício. Abrindo mão do seu ser. Ah, não quero muito não. Mas adoração é isso. Deus busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Você é um adorador? Muita gente vem para Jesus para ser servido. Poucos vêm para adorar. Eu espero que aqui tenha adoradores. Devemos servi-lo com compromisso. Quanto serviço a gente tem na igreja? Desde o teclado, na mesa de som, da portaria, do trabalho com crianças, do culto, do que prega, do que ora, do que faz o dízimo, dos diáconos. Quantos vêm aqui para servir com compromisso? Porque nem essa palavra mais existe, compromisso. Compromisso ficou esquecido no século XXI. Século XX, o pessoal era comprometido, mas agora, estavam comentando com o pastor, que falta de compromisso que o povo tem. Oferecer sacrifícios de santidade, nosso corpo separado para Deus, em sacrifício santo, e sacrifícios de louvor. Tá bom, você não gosta, mas vem se sacrificar aqui. Não chega depois. Vem se sacrificar. Não gosta, não gosto muito. Não gosto do teclado, não gosto do baixo, não gosto da voz, não gosto do som, não gosto da música, não gosto da... Ah, sabe o que você pode fazer? Faz salmos, hinos e cânticos espirituais enquanto eles estão ministrando aqui. Você está fazendo sacrifício de louvor. A gente não tem o treino disso. Nós vamos ter que começar a treinar. Mas eu quero dizer para vocês... Pode por a próxima. O que é e como a gente constrói o altar? Como é que a gente constrói esse altar? Depois eu tenho os versículos de cada um desses. Se vocês quiserem, vocês me procuram. Fica muito versículo, não vou passar. Eu adoro a Bíblia, mas não posso dar uma overdose de Bíblia aqui para vocês. Senão a mensagem não fica pega. Mas, gente, como eu construo esse altar? Vou reperguntar mais. Alguém se anima a responder? Ah, Lisa que é novo, convertido, animado. Eu vou dar uma dica. Vamos ler de novo o versículo. 1 Pedro. Volta para trás. Volta para trás. Volta para trás. Aí. Vamos ver se pela dica vocês sabem como a gente constrói esse altar. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Descobriram? nós somos as pedras do altar. Põe de novo o altar. Você, a turma lá atrás, a igreja, é uma, cada um é uma pedra do altar. Vou pôr nome: Fabiano, Nelson, Daniel, Osira, Carmin, Nazário, a turma da frente. Vada, Lourdes, Marcel. Então, gente, é uma figura. É claro que a gente não vai trazer pedra para a igreja. Vamos agora, domingo que vem, todo mundo traz uma pedrinha e vamos construir o altar aqui para oferecer para... Não! Cada um de nós somos pedras do altar de Deus. E por isso que fala que são pedras vivas. E em nós que é oferecido o sacrifício espiritual. Então, gente, todos juntos se transformam no altar de Deus. Quando você falta, o altar de Deus fica incompleto. Você imagina o que Deus pensa quando você dá essa desculpa: estou com preguiça, vou assistir jogo de futebol, vou assistir um filme, vou dormir, vou sair para passear no shopping, hoje eu tenho que limpar a casa porque ficou numa sujeira durante a semana. É na hora do culto para Deus, de adoração, que você vai faxinar a casa e passar ferro. Eu tenho que estudar para a prova, então eu vou ficar na hora do culto. Porque você está voltado para si e não para Deus, e Deus está buscando verdadeiros adoradores, e você deixa o altar incompleto. O recado não é para um, é para todos nós. E vou dizer uma coisa, esse versículo me tocou, esse versículo mexeu comigo, o de Elias. Porque eu vou dizer uma coisa, Deus deu uma ordem para nós nos ajuntarmos. Ele falou: chega, não aguento mais ver essa igreja dividida. Vem metade numa semana, metade na outra. Vale para todos. Ninguém vista a carapuça, porque eu acho que é 100%, tá? Eu não sei o que aconteceu. Isso não acontecia há 20, 30 anos atrás. Mas agora virou moda. Então, gente, eu quero dizer para vocês, é sério, Deus está chamando a gente. Ele quer que a gente se reúna. E quando a gente constrói o altar e cada um oferece o sacrifício, que são sacrifícios de adoração, sacrifício de louvor, sacrifício, qual que mais? Sacrifício de serviço, sacrifício de oração em todo o tempo. Quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? Deus vem e a presença dele desce. Vamos ler Elias. Pode pôr o próximo. Vamos lá. Primeira Reis, se vocês tiverem, abram a Bíblia, se não, vejam lá aí. Primeira Reis 18, 31. Vamos abrir? Você tem a Bíblia aí ou é difícil mudar? Primeira Reis 18, 31. Olha aqui o detalhe. Não sei se vocês conhecem o contexto, eu vou contar o contexto. Elias estava diante de 800 profetas do mal, de Baal. E eles estavam fazendo um teste. E eles montaram. Os profetas montaram um altar e Elias ia montar outro altar. E ia ver onde ia vir fogo do céu e acender. Agora presta atenção, por que esse cuidado que Elias teve? Acho que eu nunca tinha prestado atenção quando eu li. Agora eu li e entendi. Elias, vamos lá, 18:31. Elias fez o seguinte, aqui. E Elias pegou 12 pedras. Por que 12, não 13, nem 11, nem 8, nem 40? Porque era conforme cada tribo de Israel. São 12 tribos em Israel. Cada tribo representa um povo. Então Elias tomou cuidado de juntar todo o povo no altar. Prestaram atenção? Quando Elias tomou esse cuidado, eu nunca tinha prestado atenção. Vocês já tinham prestado atenção nisso? Eu nunca. Quando Elias tomou esse cuidado, ele estava representando, cada pedra representava o povo de Deus, de uma tribo até a outra. Por quê? Porque Elias sabia que é o povo reunido que traz a presença de Deus. E nós estamos apagando fogo na igreja. Por isso que o fogo está quase que nem aqueles gravetos que fica tric, 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 e não tem mais chama. Sabe por quê? Porque a gente, não sei, que virou moda. Eu vou essa semana, semana que vem eu não vou. Ah, vou faltar duas e vou uma. Ah, vou viajar. Cada pedra, cada um de vocês é uma pedra viva do altar de Deus. Você constrói o altar. O altar não é aqui na frente. Você faz parte do altar. Então, quando você pensar em faltar, me deu preguiça. Tô com sono. Tá frio. Trabalhei muito. Vou dormir. Não tô afim. Não quero ver a cara daquela pessoa. Quando você pensar, você lembra que Deus está esperando que você venha construir o altar dele. Vocês estão entendendo? Deu para entender? Vocês entendem a seriedade? Eu espero que a igreja mude hoje. Nós vamos orar por isso. Porque se a igreja não mudar, o fogo de Deus vai apagar. Já está apagando. E o fogo de Deus está apagando dentro de nós. Está ficando tão fraquinho. Porque eu vou um dia, não vou outro. Eu tenho comunhão um dia, eu não tenho comunhão outro. Não é? A gente vai ficando tão fraquinho que a gente até perde a vontade de estar com Deus. Perde a vontade de ir para a igreja. Perde a vontade de ler a Bíblia. É ou não é? Perde a vontade de estar em comunhão. Vai ficando fraquinho, fraquinho. Essa igreja aqui tem que ser liberada no Espírito Santo. Por que que o Espírito Santo não visita de domingo? Visita tão pouquinho. Porque o altar não está construído, gente. É ou não é que visita pouquinho aqui na igreja? Antigamente visitava tanto, mas não faltava metade. Vocês lembram da alvarenga? E é todo mundo, todo mundo, todo mundo. Não sei o que virou moda. Então, quando você não vem, qual a desculpa que você arranjar? Saiba que a pedra do altar está faltando. E Deus está esperando você para derramar fogo do céu. O fogo vem. E Deus quer derramar. Sabe o que significa fogo? Fogo é presença de Deus no lugar. É tão bom a presença de Deus no lugar. Ah, mas eu vou no culto de quarta tarde. É no culto de domingo. Ah, mas por quê? Ah, mas eu vou na pequena família. Construção do altar no culto de domingo. Ah, mas por quê? Ah, eu sirvo no JEP. Eu sirvo nos grupos que tem na igreja. Por que não serve? Eu tenho... Tô mulher única. Ombria ao máximo. Intimidade com Deus. Amém. Façam tudo o que der para servir a Deus. Eu faço... como é que fala aquilo que você faz, Marcel? Estudo da Bíblia, como é que chama? O JEP. O JEP, tudo faça. Faça tudo o que você quiser. A igreja primitiva ia todos os dias na casa do Senhor. Todos os dias. Imagina se eu tivesse que vir todos os dias aqui. E ia levar oferta para Deus. E ia levar uma adoração. Ia levar um louvor. Venha todos os dias. trabalhe todos os dias, sirva. Mas o culto de adoração a Deus, a construção do altar é no domingo. Por quê? Outra pergunta que eu faço, por quê? Por que no domingo? E porque todas as semanas. Uma vez por mês não está suficiente? Como a gente faz a ceia, podia ser uma vez por mês. É suficiente? Por que não? Aí a gente vai ver. Peguem Números. Êxodo, desculpa. 20, 10. Por que domingo? E por que todas as semanas? Então não dê desculpa. Você está sabendo, hoje eu preguei. E quem não veio, você prega, tá bom? Tudo bem? Combinado? Você vai falar para quem não veio hoje, por que nós temos que estar aqui para construir o altar do Senhor. Pegar no Êxodo 10, você não consegue pôr? Não. Êxodo 20, 10. Não consegue pôr? Tem gente que não está enxergando. Eu vou contar para vocês, Deus falou assim. Você vai trabalhar 6 dias por semana. Trabalhem, façam o que vocês precisem, mas o sétimo dia é do Senhor. É uma ordem. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ah, então por que a gente não faz de sábado e faz de domingo? Por quê? Fala. Alguém sabe? Por que a gente faz de sábado e domingo e não faz de sábado? Diz assim, nesse dia não farás trabalho algum. Gente, eu vou dizer, Jesus falou bem claro, eu não vim tirar um tio da lei, eu vim acrescentar. Então você não pense, porque nós estamos debaixo do sangue de Jesus, a gente pode mudar toda a Bíblia. Deus quer que você reserve um dia para Ele. Tudo bem que o domingo todo a gente faz um monte de coisa, mas que Ele reserve o dia para Ele. Diz assim, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque é o dia do Senhor. E por que agora é domingo? Sabe o que Deus me falou? Porque é o dia da ressurreição. Então nós só mudamos de dia. Os judeus guardam o sábado e nós guardamos para o Senhor o domingo. Você guarda o domingo para o Senhor? Quero saber, respondam. Vocês guardam? Guardam? É o dia do Senhor? Então por que vocês faltam? E respondam, porque ninguém responde. Por que falta? Se vocês guardam, se vocês adoram a Deus, se vocês querem construir o altar, por que vocês faltam? Tudo bem, estou em outro país. Bom, acho que Deus representa você de algum jeito aqui. Então, todas as semanas e o domingo, se nós construirmos o altar, Deus vai pôr fogo. Deus vai mandar fogo. Deus falou isso. Deus vai pôr fogo na igreja. Vai acender em nós a chama. Vai ferver o fogo de Deus. Sabe o que é o fogo de Deus? É a presença do Deus vivo. E eu, quando Deus falou, eu fiquei bem assim durante a semana. Eu fiquei numa expectativa com Deus. Acontece que, Senhor, desculpa, tem metade do altar aqui. O que vamos fazer? Vamos convocar as pessoas para fazer o altar inteiro? Para que o fogo de Deus venha? Será que hoje você mudou seu coração? Mudou a sua cabeça? Você entendeu porque você não pode faltar? Vocês entenderam? Não vai dizer que eu não passei o recado de Deus. Agora eu vou dizer qual foi a visão que Deus deu. Deus mostrou que o fogo não podia apagar, que o fogo devia ficar aceso continuamente. Sabe por quê? Sabe como a gente deixa pagar? É quando a gente não traz sacrifícios espirituais e a gente não está todo mundo junto. Não estou dizendo o pessoal da vila, estou falando o pessoal daqui. E por que a igreja? O Paulo pregou a semana passada. Por que a gente tem que estar na igreja? Por que eu não posso estar com a minha família em casa e construir um altar? Porque a o altar de Deus é constituído pelas pessoas da igreja. Assim como Elias montou o altar para vir o fogo do céu das 12 tribos de Israel, nós precisamos estar todos aqui. Vocês entenderam? Vocês vão ajudar? E sabe o que Deus mostrou também? Deus mostrou uma trombeta. Que foi aí que eu entendi que era para pregar. Ah, e ela viu a lenha, né? Sabe como que fazia o sacerdote? Vamos lá, Levíticos 6, 8, 12, 13. Deus deu uma ordem para Moisés e Arão. E falou assim: não deixa o fogo, Deus acendeu o altar. Vocês estão ouvindo? Deus acendeu o altar. Aí ele falou: não deixa esse fogo apagar, porque eu acendi uma vez. Você imagina, você está num lugar e você vê um fogo vindo do céu e acendendo o altar. É um fenômeno. Eu gostaria de ver, mas não precisa, porque ele vai acender em nós. Espero que acenda. Põe Levíticos, só para você saber o que Deus mandou. 6. Diz assim: 6, 8, 12, 13. Falou Jeová a Moisés. 6, 8.
Pronto.
Põe 6, 8. Disse mais o Senhor a Moisés. 12. Dá ordem a Arão e aos seus filhos. Não, 12, isso. O anterior. Vai. Dá. Não. O 10, o 9. 6 a 12. Dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda, até pela manhã, sobre a lareira do altar. E nelas conservará aceso o fogo do altar. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, isso não precisa, mas, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. Essas vestes são vestes de santidade que nós temos que vestir. E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. 11. Depois de despirar suas vestes, vestirá outras vestes e levará a cinza para fora do arraial. As cinzas são as impurezas da nossa vida que nós vamos tirar daqui e levar para fora do arraial. E vai de novo no próximo. O fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele. Entendeu porque Deus te mostrou a lenha? Varre a cinza, não pensei nisso. E a lenha para manter o fogo aceso. Deus está dando uma ordem. Não deixe o fogo apagar. O fogo nessa igreja está apagando por culpa nossa. Não é de quem está dirigindo, liderando, são daqueles que são chamados para estarem aqui. Aqueles que estão frequentando a igreja cristã da família do Butantã. O fogo não está pegando. Nós não estamos mantendo o fogo aceso. E sobre ele porás em ordem o holocausto. E queimarás a gordura de ofertas pacíficas. Todo dia eles punham lenha e o fogo não se apagava. Nós precisamos estar todo domingo aqui, pondo lenha, ou seja, trazendo sacrifícios espirituais, para que queime e Deus receba a sua adoração, o seu serviço, a sua oração, o seu dízimo, as suas ofertas, a sua santificação. Deus está esperando isso de cada um de nós. E Ele vai visitar aqui. E eu acabo dizendo o seguinte: o Senhor mostrou a trombeta. Sabe qual é o significado de quando mostra a trombeta? Não é que Deus está vindo. Essa trombeta que Deus mostrou, Ele falou: ajunta o povo no lugar que vocês estão. Vocês vão chamar a turma. Vocês vão chamar. Vocês vão falar no grupo familiares? Vocês vão falar para as pessoas que não estão aqui? Ajunta o povo no lugar, porque eu quero fazer uma obra diferente. Construa o meu altar de adoração. Cada um é uma pedra de louvor a Deus. É uma pedra viva do altar de Deus. E sacrifiquem o sacrifício espiritual. E vocês vão ser visitados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ler lá Neemias 4:20. Pode pôr? Ah, é. Pode pôr o slide também? Põe o 4, Neemias 4:20. Quando Deus queria mandar, em Números, Deus também falou o seguinte: quando você for chamar o povo para se ajuntar num lugar, toca a trombeta. Deus está tocando a trombeta. E eu temo quando a gente não obedece a Deus. Toca a trombeta. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos juntareis convosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Deus está tocando a trombeta, convoca o povo para estar reunido aqui. Temos um povo de umas, vai que não seja 300, 250 pessoas, convoca o povo, porque Deus está chamando para a gente se ajuntar, porque Ele quer nos derramar fogo do céu. Ele quer nos visitar, Ele quer nos encher. E quando você for faltar, você pensa 3 vezes, porque a sua pedra vai fazer falta no altar de Deus. E que Deus vai pensar de você, porque você está com preguiça ou vai assistir um jogo? Ou você vai para o shopping passear? O que Deus vai pensar de você? Deus, quando Deus fala, Deus mexe com a gente. Nós somos um povo de adoração, nós temos que fazer um culto de adoração a Deus. Sabe que Davi falou? Eu não vou oferecer sacrifícios e holocaustos que não me custem. Custa! Larga 3 horas, 4 do seu dia e ofereça em sacrifício a Deus. Custa! Mas amém, é para o nosso Deus, Ele merece ser adorado. Vocês acham que Ele merece ser adorado? Vocês querem adorar a Deus? Então eu convoco o povo para estar reunido aqui. Não um domingo, mas vários, todos os dias do ano, do domingo. Sirvam a Deus com todo o seu coração. Façam JEP, façam JEF, façam pequenas famílias, façam tudo. Mas venham aqui construir o altar e adorar a Deus. Venham aqui oferecer sacrifícios espirituais a Deus. E nós queremos que Deus ponha fogo no altar. Quando a gente está reunido, o culto de adoração a Deus, de adorar, de reconhecer. O culto tem vários momentos. Pode pôr o último slide, penúltimo. Tem um momento que eu estou louvando, tem um momento que eu estou pregando, tem um momento que eu estou trazendo, são momentos de adoração. Próximo. 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 Aqui. Tem um momento que nós estamos adorando em louvor, sacrifício de louvor. Tem um momento que nós estamos servindo nos templos, as pessoas ficam lá fora, vão para o cultinho, ficam nos adolescentes, ficam na diaconia. Eles estão, mas não é todo domingo que você vai ficar servindo, você vai vir aqui também. Tem um momento em que nós estamos adorando com a doutrina, como agora. Tem um momento que nós estamos trazendo o dízimo, é um momento de adoração, mas não é a adoração em si. Cada momento não pode ser tirado. Então, gente, Deus está chamando e convocando a gente. Povo, acorda, Deus está falando com a gente. Está tocando a buzina, está tocando a trombeta. Eu ia pedir para alguém tocar a trombeta aqui. Eu queria que o povo do louvor viesse aqui. A gente vai fazer um compromisso com Deus. Vem, Fabiano. Eu quero um compromisso. Você quer adorar o nosso Deus? Você quer oferecer sacrifícios ao nosso Deus espirituais? Todos aqui? Se você não quiser, já fala com Deus. É você e Deus. Mas se você quer, saiba porque você tem que estar aqui todo domingo. Não uma vez por mês. Não domingo sim, domingo não. Não quando te dá vontade. Não quando você quer. Mas quando é, nós estamos vindo aqui por Deus para adorá-lo. E Ele vai nos presentear. Ele é galardoador daquele que os ama. Deus nos vai amar e nos vai proteger. E nos vai curar e libertar. E vai trazer. Então tem um momento da revelação, esqueci de pôr. Você viu, teve duas revelações aqui. Deus vai trazer mais revelação na hora que o fogo, nós não podemos deixar o fogo da igreja apagar. Mas é que o altar não está construído. Vamos construir o altar do Senhor. Vamos construir o altar para o Senhor. Vamos construir. Você pode ficar como você quiser, em pé, sentado, deitado, ajoelhado. Mas você vem se comprometer com Deus. Porque Ele quer ver a nossa adoração. Ele quer ver a nossa adoração. Ele quer ver o nosso coração, que abre mão de tudo por amor a Ele. Deus está tocando a trombeta.